DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Moçambique começa hoje a auscultação pública nacional e na diáspora sobre o diálogo político para a pacificação do país. Mas há polémica. Venâncio Mondlane afirma ter sido excluído do processo, o que pode comprometer a credibilidade da iniciativa.
A probabilidade do diálogo ser nacional eu acho que é muito grande. Mas a probabilidade de ser inclusivo até este momento é muito questionável.
E o presidente Daniel Chapo garante que ninguém precisa de pedir para participar no diálogo nacional.
Não há nenhum moçambicano sequer que está excluído. Estamos todos convidados.
Na Europa, aumenta o receio de uma escalada do conflito na Ucrânia. Drones russos foram abatidos dentro do território da NATO. As reações já a seguir. E ainda neste jornal, vamos conhecer o papel do Qatar nas negociações de paz em vários conflitos do mundo. Mais uma vez, boa noite. Sou o Brahim Adarame. Guilherme Correia da Silva está na edição desta quarta-feira, dia 10 de setembro. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, garantiu hoje que o diálogo político em curso é aberto a todos os moçambicanos, sem exceções. Segundo o chefe de Estado, ninguém precisa de cartas ou requerimentos para participar, como fez o político Venâncio Mondlane.
Neste processo, todas as vozes contam, todas as mãos ajudam a construir e todos os sonhos têm lugar. Não há nenhum moçambicano sequer que está excluído. Como foi dito aqui, ninguém precisa de fazer requerimento, nem uma carta, para fazer parte do diálogo nacional, inclusive. Estamos todos convidados.
Mas nem todos partilham da mesma visão. O líder do Anamola, Venâncio Mondlane, reagiu esta quarta-feira dizendo que foi excluído da Comissão Política, Comissão Técnica do Diálogo Nacional, cuja fase inicial arrancou hoje em Maputo. Mondlane afirma que manifestou publicamente o interesse em integrar o processo, mas até agora não recebeu qualquer resposta. Para o político, a ausência da Anamola põe em causa a legitimidade do diálogo.
A probabilidade do diálogo ser nacional eu acho que é muito grande, mas a probabilidade de ser inclusivo até este momento é muito questionável, porque até este momento me parece um debate que ele por si já traz um pequeno vírus de uma possibilidade da sua própria destruição, porque há uma força que neste momento é inquestionavelmente o partido que mais cresce no país, que é o Anamola. Se esse partido não fizer parte deste debate, significa que você tem uma grande franja da sensibilidade, das aspirações dos moçambicanos que não vai estar lá refletido.
Aos jornalistas presentes na sala, onde decorria a cerimónia de abertura oficial do processo de diálogo, Mondlane afirmou que a sua formação política apresenta propostas concretas de reforma estrutural do Estado para travar a fraude eleitoral e apontou para as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança, como destaque.
Você, quando fala de fraude eleitoral, você sabe que um dos braços fundamentais da fraude é exatamente a instrumentalização das Forças de Defesa e Segurança para efetivar essa mesma fraude. Então é preciso que elas sejam verdadeiramente republicanas, é preciso que elas sejam profissionais, sejam independentes, sejam autónomas do poder político.
Entretanto, em entrevista exclusiva à DW, o presidente do Podemos e membro da Comissão Técnica do Diálogo, Albino Forquilha, diz que a participação de Mondlane nesta estrutura concreta é impossível. O líder da oposição moçambicana diz que Mondlane não reúne as condições necessárias para integrar a comissão.
Este acordo não exclui ninguém. Uma coisa é reparar, digamos, é querer participar, digamos, na estrutura do diálogo. Mas essa é outra coisa, porque é uma lei que foi aprovada, a plataforma é dos partidos políticos, não é de indivíduos, nem inclusive de concorrentes das últimas eleições. Mas se repararmos para a participação em si, ninguém é excluído. O Venâncio tem espaço, neste lançamento ele estava presente, portanto, como agora tem um partido político, também vai poder participar, vai pegar as matérias que acha que o partido melhor entende e contribuir. Ele próprio, como agora membro do Conselho de Estado, será também consultado. Esse diálogo não vai excluir ninguém. Não vai. Falar, de fato, do debate como tal, da participação no debate, do próprio diálogo, não exclui ninguém. Agora, se a intenção está botando na mesa da estrutura, isso é outra coisa.
E acha que o Venâncio estará a fazer isto auto-exclusão, porque ele tem dito que é excluído e diz que hoje participou como membro do Conselho de Estado e ainda não teve resposta sobre o seu pedido de participar diretamente na Comissão Técnica?
Não, é que não vai ter a resposta, porque o formato em si, aliás, a resposta é essa, o formato em si do próprio diálogo não é individual. Não é pelo fato de ser membro do Conselho de Estado, não. A plataforma foi de partidos políticos que têm assento parlamentar, provincial e autárquico. Portanto, a plataforma da estrutura do gestor do diálogo. Mas a participação em si está aberta a todos. Eu penso que o Venâncio que tem são ideias. Então, ideias têm espaço para as colocar. Se o assunto é fazer parte da estrutura, penso que é extemporâneo. É extemporâneo até porque ele não preenche os requisitos. Mas a participação, a colocação da sua ideia, essa, portanto, está aberta, pode muito bem. Eu recebi a carta dele, eu também recebi a carta dele, não vi na carta dele elementos que dissessem, por exemplo, que, olha, quero participar porque o ponto X, Y e Z não constam dos termos de referência. Aí sim íamos rever esse ponto, porque queremos que tudo se discuta. Portanto, pensando que os pontos que nós colocamos, portanto, abarcam todos os aspectos importantes que o país tem de discutir. Mas agora, a participação do Venâncio está aberta e pode muito bem fazer. Agora, a entrada do Venâncio, digamos, na estrutura, é quase difícil, impossível, porque não há preenchimento de requisitos. Não tem algum partido com assento parlamentar.
Então, a participação da sociedade civil será efetivamente considerada nas decisões finais ou trata-se de mais uma formalidade política?
Não. A sociedade civil vai participar no diálogo. Olha, se reparar o formato que nós criamos do diálogo, mesmo os espaços que vão ser seguidos agora após o lançamento, olha, como é tudo? Temos mecanismo para aproximar a tudo. Não há aqui nenhuma exclusão. Também, com exclusão, ganhamos o quê? Estamos a falar de um diálogo nacional, portanto, inclusivo, e depois não praticarmos a própria inclusão, não faz sentido nenhum. Então, acho, agora, pode haver auto-exclusão. Indivíduos que pensam por A e B e C, então eles têm que ficar de fora, começar a usar, portanto, o microfone para dizer que estão excluídos, essa auto-exclusão.
Foi assim Albino Forquilha, líder do Podemos e também membro da Comissão Técnica. Forquilha diz ainda que os partidos signatários do Código do Diálogo Político pediram hoje que o novo acordo determine a publicação de resultados eleitorais em 72 horas, apelando a que o país não volte a mergulhar em protestos. Forquilha pediu que o diálogo leve à retoma da confiança dos investidores e ao desenvolvimento económico, tendo em conta a localização estratégica e os recursos de que o país dispõe. Este é o tema que puxamos para o debate no nosso Facebook. Perguntamos, acredita que será um processo inclusivo e representativo? Jerónimo João acredita que sim, diz que todas as condições estão criadas para o diálogo avançar. Carlos Salamão, por outro lado, defende que o primeiro passo é reduzir o número de membros da Frelimo e colocar pessoas idóneas no processo. E Lafo Baldé mostra-se cético, lembra que já foram assinados vários acordos no passado sem resultados e considera que tudo não passa de perda de tempo e desperdício de dinheiro.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro da Justiça de Moçambique lamentou hoje os assassinatos de agentes da polícia na Matola, arredores de Maputo, desde junho. Mateus Saiz afastou qualquer envolvimento do governo e garantiu que decorrem investigações para esclarecer os casos. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique condenou hoje os ataques em Cabo Delgado, classificando-os como bárbaros e inaceitáveis. Num comunicado, a ANAPRO confirmou a morte de um professor durante o ataque em Mocimboa da Praia no último domingo. Pelo menos 80 pessoas morreram desde 2022 até o primeiro semestre deste ano por suicídio na província de Inhambane, no sul de Moçambique, com o governo a avançar com plano de ação para travar os casos. Em Angola, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social considera que a estabilização social é o maior desafio do país. Numa nova análise, o centro alerta para o elevado desemprego, que ronda os 32%, e defende políticas mais eficazes de inclusão no mercado de trabalho.
DW Deutsche Welle.
Avançamos para plano internacional. A Polónia disse ter abatido hoje drones russos que invadiram o seu território e pediu de imediato consultas com os outros membros da NATO para falar sobre os próximos passos. A Rússia demarca-se do incidente. Guilherme Correia da Silva.
O dia amanheceu com uma notificação que gerou alarme na Europa. As Forças Armadas Polacas comunicaram que drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia durante a madrugada e abateram alguns deles. O governo polaco convocou uma reunião de emergência. Vários aeroportos, incluindo o aeroporto principal de Varsóvia, foram encerrados temporariamente. De acordo com a Polónia, foi um ato de agressão deliberado por parte da Rússia. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, foi claro. Esta situação é o mais perto que já estivemos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Enfrentámos algo que vai além de simples provocações no nosso espaço aéreo. De acordo com o Moscovo, terá sido um acidente. O Ministério da Defesa afirmou em comunicado que não planeava atingir alvos em território da Polónia. Os alvos da Rússia seriam apenas no oeste da Ucrânia, com armas de longo alcance e drones de assalto. A Polónia assinou o artigo 4º da NATO, que prevê auscultações quando o Estado-membro acredita que a sua soberania ou a integridade territorial está ameaçada. Isto foi o que disse hoje o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, após a consultação com os aliados.
A full assessment is ongoing.
Ainda estamos a avaliar a situação, mas tenha sido intencional ou não, foi uma atitude extremamente imprudente e perigosa. A minha mensagem para Putin é clara. Para a guerra na Ucrânia, pare de violar o espaço aéreo dos aliados. Estamos preparados, atentos e vamos defender cada centímetro do território da NATO. O chanceler alemão Friedrich Merz estendeu a mão à vizinha Polónia. Afirmou que o incidente de hoje foi uma ação imprudente da Rússia, que faz parte de uma longa série de provocações na região do Mar Báltico e na frente oriental da NATO. Mas a Rússia insiste. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros diz que a Polónia está a espalhar mitos sobre os drones desta madrugada. Diz que o país não tem sequer provas de que os objetos de que fala são de origem russa. Sugere ainda que tudo isto é uma desculpa para agravar o conflito na Ucrânia. O processo para o fim da guerra está estagnado. Congelou algumas semanas depois da reunião histórica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o homólogo russo Vladimir Putin, no Alasca. No fim de semana, Trump disse estar preparado para impor mais sanções contra Moscovo após novos ataques da Rússia em larga escala na Ucrânia. Depois dos drones na Polónia esta madrugada, o ministro da Defesa britânico, John Healey, pondera já os próximos passos. Pedi às Forças Armadas Britânicas que estudem opções para reforçar a defesa aérea da NATO sobre a Polónia. Os Estados Unidos garantiram, tal como o secretário-geral da NATO, que cada centímetro do território da Aliança será defendido. Guilherme Correia da Silva, DW.
Israel atacou ontem líderes do grupo Hamas em Doha, capital do Catar, numa altura em que o país mediava negociações de cessar-fogo. O futuro das negociações está agora em aberto. Raquel Loureiro.
O Catar tem já um vasto histórico na ajuda à resolução de conflitos globais. O pequeno país do Golfo ajudou a negociar acordos para libertar cidadãos dos Estados Unidos detidos no Irã, Afeganistão e Venezuela e também crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia. Doha também esteve à frente de vários avanços diplomáticos entre o Sudão e o Chad e a Eritreia e o Djibouti, assim como do acordo de paz do Darfur em 2011. Mais recentemente, atuou como mediador nas conversações entre os rebeldes do M23 e a República Democrática do Congo. Também no atual conflito no Médio Oriente, que opõe Israel e o Hamas, o papel da mediação do Qatar tem sido fundamental e pode agora ter ficado comprometido. Em declarações esta terça-feira, o primeiro-ministro do país, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, foi firme ao dizer que o seu país tem o direito de responder a esta agressão flagrante.
O Qatar não vai tolerar qualquer violação da sua soberania ou integridade territorial. Responderá com firmeza a qualquer violação ou agressão que ameaça a sua segurança e comprometa a estabilidade regional. O Qatar reserva-se o direito de responder a este ataque flagrante.
Especialistas explicam que vários fatores contribuem para o Qatar se ter conseguido estabelecer como um mediador mundial de conflitos. Destacam a sua neutralidade, a sua riqueza, que permite ao governo acolher participantes e trabalhar em várias crises ao mesmo tempo, e também a sua rede de contactos. Mas em relação à guerra no Médio Oriente, o Qatar também tem sido criticado por ser supostamente o principal financiador do Hamas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que os ataques em Doha poderiam ajudar a trazer o fim da guerra em Gaza, mas a diplomacia qatari diz que Netanyahu sabotou os esforços para um acordo. Com o arrastar do conflito e a crise humanitária, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou sanções e medidas comerciais contra Israel, justificando que a fome em Gaza não pode ser arma e tem de acabar. Não nos podemos dar ao luxo de ficar parados e é por isso que vou propor um pacote de medidas. Vamos suspender o nosso apoio bilateral a Israel, vamos propor sanções aos ministros extremistas e aos colonos violentos e proporemos também uma suspensão parcial do acordo de associação em assuntos comerciais. Estou ciente de que será difícil obter uma maioria. Sei que qualquer ação será excessiva para uns e insuficiente para outros. Israel já reagiu ao anúncio de novas sanções, dizendo que a presidente da Comissão Europeia está errada ao ceder a pressões. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Zar, as medidas anunciadas revelam uma tendência contrária aos próprios interesses dos países europeus. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
Em França, o movimento Vamos Bloquear Tudo juntou hoje 175 mil manifestantes. Apesar da mobilização, o país não ficou paralisado. Houve incidentes pontuais em várias cidades e mais de 470 detenções, a maioria em Paris. Pelo menos 9 pessoas morreram hoje e mais de 100 ficaram feridas em resultado de ataques aéreos israelitas contra bases dos Houthis no Iêmen, afirmaram as autoridades iemenitas ligadas ao grupo rebelde. O advogado keniano Mateo Mbobo foi morto a tiro na terça-feira em Nairobi. O ataque foi perpetrado por um homem não identificado que disparou a partir de uma moto enquanto Mbobo conduzia. A polícia já iniciou uma investigação. As autoridades pedem agora a colaboração do público para identificar o autor do crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tema em debate é o diálogo nacional que arrancou hoje em Moçambique. Perguntamos se acredita que será um processo inclusivo e representativo. Recebemos muitos comentários. José Tivani vê o processo com mais otimismo e afirma que se trata de um diálogo representativo. Dino Saed Búfalo questiona se o dinheiro doado pela União Europeia para o diálogo entre moçambicanos vai durar até ao fim das conversas. Cedidas Lisboa Livas é direta, eu não acredito, comenta este internauta. Hassan Rosa Said quer saber quem foi o mais votado e quem ficou em primeiro lugar. José Filomena Armando não vê nada de concreto no processo, comentou, não há nada aí. Henrique Borges diz que já não vive em Moçambique e que esse assunto é para quem lá está. E Deltino Mariano, não tem dúvidas, é teatro da Frelimo, não querem mudanças. As próximas eleições vão ser piores, com mais manifestações. Nada vai mudar porque confiam na polícia. E assim chegamos ao fim desta edição da noite. Em nome de toda a equipa editorial que preparou este jornal para si, despeço-me com um forte abraço. Boa noite, continue a acompanhar as notícias em dw.com/português.